A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Hoje no nosso programa vamos falar sobre preconceito. Vamos começar com um áudio da Sônia Regina falando sobre preconceito ou pré-conceito.
Por que a humanidade manifesta o preconceito e a intolerância que geram a violência? Segundo o dicionário Dicio.com, o significado da palavra preconceito é juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém, pré-julgamento. Opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém, construída a partir de análises sem fundamento, conhecimento nem reflexão. Repúdio demonstrado ou efetivado através da discriminação de grupos religiosos, pessoas, ideais. Refere-se também à sexualidade, à raça, à nacionalidade, etc. Intolerância. O racismo, a xenofobia, a homofobia são tipos de preconceito. Comportamento que demonstra esse repúdio ou aversão. Convicção fundamentada em crenças ou superstições. Cisma. Forma de pensamento em que uma pessoa chega a conclusões que entram em conflito com os fatos por os ter pré-julgado. A etimologia da palavra preconceito é pré mais conceito. Portanto, a falta do verdadeiro conhecimento de nossa essência divina causam a rudez, o preconceito e a intolerância. Porém, nesse mundo material, tudo e todos são deformados e degenerados do estado natural e original, que é lá da planície racional, do mundo racional. E lá eram corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos, que por uso do livre-arbítrio e da vontade, adentraram por uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso, e foram descendo, perdendo virtudes que geraram outras vidas, até chegarem nesse estágio em que nos encontramos, nesse mundo material, dependentes de tudo que a natureza provê para a nossa subsistência. No entanto, como devemos proceder para adquirir o equilíbrio e evitar o preconceito e a intolerância que geram a violência? Na natureza, tudo acontece no tempo certo. No ano de 1935, ocorreu uma mudança de fase na natureza, que deixou de alimentar as energias magnéticas no primeiro milênio e a elétrica no segundo milênio, que geraram todos os feitos de matéria. E a partir daquele ano, estamos no terceiro milênio, onde a natureza está sob a égide da energia racional. Sendo assim, a divina providência providenciou a vinda de um ser, que se materializou na forma de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, que por ter vindo com um raciocínio ligado ao mundo racional, veio com a nobre missão de nos trazer o conhecimento racional, que está transcrito no livro Universo em Desencanto, que contém a imunização racional, que proporciona ao ser humano a oportunidade de desenvolver o raciocínio e, assim, vai desvendando todos os mistérios e enigmas do universo. Portanto, O livro de cultura racional está ao alcance de todos. Para que se conheça e desenvolva o raciocínio, a vidência, o aparelho, e desmaterialize o habitante que está materializado na forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E assim, poderá aprender e compreender que na origem todos somos iguais, visto que viemos do mesmo lugar, que é a planície racional. E com a imunização racional, vamos adquirindo o conhecimento, o entendimento e o equilíbrio que são necessários para viver em paz e com a concórdia universal através do desenvolvimento do raciocínio, que é um ser de origem do mundo racional. Pois o raciocínio une e o pensamento divide. Leia o livro Universo em Desencanto e liberte-se dos grilhões da matéria para retornar ao mundo racional, de onde tudo e todos os seres visíveis e invisíveis do universo vieram e retornarão no tempo certo de cada um, porque todos são filhos de Deus. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ô filho, vivemos num mundo cheio de preconceito, preconceito de tudo. Tudo é motivo de preconceito. Por quê? Porque as pessoas não têm consciência. A consciência tem a ver com o preconceito.
Essa é a grande questão. Onde há preconceitos, não há consciência, com certeza. Porque se houvesse consciência, não seria necessária, ou não seria necessário, o pré ou o preconceito, como queiram entender. Então a humanidade, na verdade, é inconsciente. E não havendo consciência, é por isso que a humanidade está em conflito e nesse brigueiro, né, vamos dizer assim, infernal na sua história. A história da humanidade é marcada por conflitos e guerras e etc, etc. E a coisa começa lá, antes da Idade da Pedra mesmo, né? As coisas já eram bem preconceituosas, porque se não pertencesse à tribo, era inimigo.
Na Idade da Pedra, um já jogava pedra no outro, né, pô?
Já, desde a Idade da Pedra que se joga, um no joga outro. Pedra no outro, esquecendo que...
Que depois, tem um lugar aí...
Esquecendo o telhado de vidro, né? Naquela época ainda não tinha o telhado de vidro, mas depois que fizeram o telhado de vidro, aí ficou perigoso jogar pedra no outro.
Tem um lugar que jogam pedra. Você sabe que tem uma briga religiosa que joga um, joga pedra no outro.
É, isso aí já são... Aí são os preconceitos de natureza religiosas. E uma série, uma infinidade de preconceitos, mas... O que nós temos a declarar na cultura racional, com todas as letras, como está assegurado na cultura racional, o verdadeiro Deus não tem preconceito. A criação do preconceito é a criação das religiões criadas pelo Deus homem, não pelo verdadeiro Deus. Mas foi necessário ser assim, né, Oswaldo? Porque se não fosse feito assim... as pessoas talvez não se revoltassem com nada, né? Não teriam motivo de se revoltar e ficariam sempre naquele marasmo do atraso. Na verdade, toda essa forma de preconceitos que a própria natureza vem criando no, através do pensamento humano, já que somos todos inconscientes, foi uma forma que a natureza encontrou de lapidar a humanidade. Então toda a forma de preconceito e discriminação que existe, que todo pensador que pensa por ele mesmo, gosta de combater até às vezes até com um certo idealismo. Tem pessoas que são idealistas em combater o preconceito dos outros. Esse é o preconceito dela, ou o ideal, o que dá no mesmo. Porque também não tem consciência. Então tudo isso no frigir dessa coisa de conscientizar o ser humano da sua própria natureza, da sua verdadeira natureza, tudo isso que aconteceu na história da humanidade foi nada mais nada menos que um processo de lapidação para despertar a verdadeira consciência do ser humano e chegarmos então no terceiro milênio e termos esta revelação simples, natural e objetiva de que todo ser humano é de uma única raça, que é uma raça divina, racional. Então a palavra racional aparece para dizer que a raça humana é uma só. Os preconceitos de cor foram criados principalmente por causa da cor, evidentemente, mas pela falta de conhecimento de quem nós verdadeiramente somos. A cor da pele não é a raça verdadeira humana. Já falamos isso e repetimos para conscientizar perfeitamente as pessoas. A cor da pele é a cor da parte material. Há diferenças? Sim. Mas as pessoas humanas, que nós podemos chamar de gente, gente não tem outra raça que não a verdadeira raça de Deus, que é a raça divina. Todo ser humano tem Deus dentro de si, é o raciocínio. Por isso o termo raciocínio se refere à raça humana. Cultura racional se refere à raça humana. Então é raça de gente, não é a raça de animal, da matéria. O ser materializado é que tem toda essa forma de preconceito. Tem o preto, tem o branco, tem o vermelho, tem o amarelo. E quanto maior o atraso, maior a discriminação. E as religiões do passado são as grandes responsáveis pelo preconceito. Se vocês olharem direitinho, vocês conhecem algum Papa preto na história do catolicismo, lá no Vaticano, Oswaldo? Você conhece algum Papa preto?
Até hoje não teve, não.
Tem um cardeal preto aqui no Rio de Janeiro, né? Dom Oreni. Não é isso? Oreni. É difícil, mas é muito difícil você encontrar um personagem da igreja de cor preta. Cor preta, não é negro, não. Eu me permito, não gosto do termo negro, porque negro é uma questão de submissão. Preto é a cor. Então a cor preta é a cor da pele. Mas isto, nenhum preconceito existe, principalmente na cultura racional. Mas as religiões, por não serem verdadeiras religiões de Deus, porque Deus não tem esse preconceito de cor, já que todos são filhos de Deus. As religiões é que criaram esse preconceito. E até de uma certa forma é difícil você encontrar no comando das nações modernas, a não ser na África, pessoas de cor preta nos altos escalões. Agora é que um pouco, e está se conseguindo obter, né, as pessoas da cor preta em altos escalões. Mas é muito raro ainda. Né? É a própria discriminação do preconceito com o sexo feminino. Não é isso? O machismo ou masculinismo, como queiram entender, da Idade Média, a mulher sempre foi postergada a um segundo plano. Né? A reprodutora da família, aquela coisa toda. Então ficou aquele preconceito feminino. Hoje está se reinvertendo tudo isso. Mas tudo isso é uma demonstração, não estamos aqui para entrar em detalhes, até porque não sou especialista em assuntos do preconceito. Eu não quero entrar muito nessa seara, porque já é um preconceito querer falar de preconceito. Mas então é importante que as pessoas tenham essa clareza. A cultura racional é a forma consciente de exterminar, sem violência, naturalmente, toda e qualquer forma de preconceito. Porque o preconceito está ligado ao pensamento. E o pensamento enfraquecido, as pessoas param de pensar, mas desenvolvendo o raciocínio diz, todos são de uma raça só, uma raça humana, a verdadeira origem. Mas vamos aqui avançar mais um pouquinho na nossa exposição. A simplicidade da nossa amiga Beth para nos dar uma luz, né, e uma ilustração muito boa sobre essa questão do preconceito. É com você, Beth.
Preconceito, palavra muito compartilhada atualmente. Porém, depende de muitas situações. Varia de país para país, de gênero, de ponto de vista. O que é preconceito? Grandes filósofos, estudiosos, já de muito tempo, emitiram suas ideias, suas visões, tanto para o tempo em que viveram, quanto para os tempos atuais. E temos também os filósofos modernos. Cada um querendo explicar o que é preconceito, cada um tentando mudar posições, ideias e atos. E, na verdade, cada um de nós, quando julga sem conhecimento, comete um pré-conceito, que se torna um preconceito propriamente dito quando nos aprofundamos mais em entender essas situações. Aí, quando emitimos nossas opiniões, nos tornamos também filósofos eventuais. Mas isso não vem ao caso. Não é sobre essas várias vertentes preconceituosas que a sociedade cita que eu quero falar. Nas escolas, os professores tentam fazer com que seus alunos entendam as diferenças e que sejam mais compreensivos e sábios. Só que o que nós passamos para nossos alunos e nossos filhos nada mais é do que vivemos e achamos que aprendemos, passados a limpo. Mas cada ser tem seu caráter, sua visão. Tudo o que passa para nós, o que enxergamos no outro, se torna motivo de análise. E o triste pensador analisa sem base, sem conhecimento, sem saber que o pior preconceito, se assim podemos chamar, é o preconceito contra si mesmo. No momento em que olhamos no espelho e nos achamos feios, que percebemos que estamos fora do peso, achado ideal pelos padrões da sociedade, que nos achamos inferiores a outros, que nos sentimos incapazes, nada mais é do que um auto pré-conceito. Por que pré-conceito? Porque estamos nos julgando sem nos conhecer. A partir do momento que buscamos o autoconhecimento, deixamos de ser auto-pré-conceituosos. E eis aí o verdadeiro caminho para deixarmos também de ser preconceituosos com os outros. E até enxergamos que, na realidade, pré-conceito e preconceito não têm explicação. O tal preconceito ficará no esquecimento. E ler o livro Universo em Desencanto nos leva a duas posições, uma para agora. Obteremos o nosso autoconhecimento e assim vamos deixando de ser tão rigorosos com a gente mesmo e com os outros. E também nos levará ao mais importante, a concórdia universal. Pronto, tudo resolvido. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Vocês vão aproveitar para ler aqui um trechinho do livro Universo em Desencanto, o 466 do histórico, que diz: e essa discriminação de raça já é antiga, o preconceito de cor, e por isso preto não tem direito de ocupar altos postos na administração de todos os países. Preto só pode ocupar altos postos na África, porque é a terra dos negros. A discriminação de raça e de cor já vem de muitos anos, essa discriminação. E os índios também são outros pobres coitados que não têm direito de cidadania. Também é discriminado. O mulato também é outro discriminado. Os pardos também são outros discriminados porque existe o preconceito de cor. Na América do Norte, então, o preconceito é o que mais existe. E por isso tem os bailes dos negros e os bailes dos brancos. Não se misturam. tem a calçada dos negros e a calçada dos brancos. O preconceito é bem acentuado. O racismo nem se fala. E assim são os índios, são os negros, são os mulatos, são os pardos. A discriminação sempre imperou. E por isso, o preconceito de cor sempre existiu. Mas muitos não respeitam o preconceito de cor. E por isso, o português gosta de preto e casa com preto. O alemão gosta de preto e casa com preto. O civilizado gosta de casa com índio. O italiano casa com preto. Mas isso é uma raridade. Na maioria é uma discriminação. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade, a discriminação sempre existiu. Casam com pretos e dá uma boa raça, uma raça muito boa, uma raça forte, um sangue forte, porque o sangue dos turcos é muito forte. De forma nascem morenas lindas, nascem cabrochas lindas, e essa infiltração de cores é muito boa, porque dá bons frutos, dá os mestiços, e todo mestiço é forte. Como se trata na gíria, um caburé. Caburé é o cruzamento de duas raças diferentes. Então, realmente...
Essa é a história do racional superior da Terra.
Racional superior dizendo. Porque realmente, eu conheço gente da mistura, que misturou o branco com o negro, e são pessoas muito fortes, entendeu? Muito saudáveis, muito bonitas.
Você ressuscitou um nome aí que era muito difícil de se ouvir, é caburé, né? Muito bacana.
Nunca nem ouvi falar, nem.
Mas eu já ouvi, sim. Tem,
é do meu tempo, não.
Na literatura. Dá um Google aí depois, você que está nos ouvindo, e leia a história do caburé, porque realmente o mestiço é uma raça forte. Por isso que o Brasil, essa é uma das razões, porque o Brasil é racional e foi escolhido pelo verdadeiro Deus para nascer aqui a cultura dele, a cultura racional. Porque aqui há o cruzamento de todas as raças. Ele tem livros que ele chega e diz, o português é o verdadeiro democrata, né? Gosta da branca, da preta e da mulata. Quer dizer, não há preconceito de cor para o bom português. Claro que isso é raridade. Mas essa questão do preconceito da cor é um pouco antiga e está muito, muito vinculada à religião católica, principalmente no Ocidente, né? Por causa, exatamente, era o dominante. Mas até bem pouco tempo, menos de 100 anos passados, ou talvez menos do que isso, ainda prevalecia e predominava, a própria abolição da escravidão aqui no Brasil, né? Predominava na sociedade de cultura branca, naturalmente, europeia e coisa e tal, predominava no conceito religioso de que preto não era gente.
Então, não tinha sangue azul.
Não, o sangue azul nem o branco tinha, só o pessoal da realeza. Mas o preto não era gente e por isso o preto tinha que ser escravizado, ou podia ser escravizado. Isso no tempo da escravidão.
Não era filho de Deus.
Não era filho de Deus. Então, os brancos, que eram os filhos de Deus, naturalmente aceitavam com toda a naturalidade dominante da época a escravidão. Porque realmente... foi uma idade muito perversa da existência humana. Mas, para não dizer que não falamos das cores, né, ou das flores, antigamente, no Império Romano e até antes disso, a escravidão branca era muito forte, era brancos e pretos, e não tinha nada de cor. Mas a escravidão branca também já existiu, porque houve uma época em que os pretos eram os mais poderosos, e escravizaram os brancos também. Aí tem toda essa história de transformações em que uma espécie vem matando a outra, e é exatamente isto que está acabando, a inconsciência, porque povo muito atrasado. Então houve todas essas formas de preconceito que se estabeleceram, não só nas cores, mas preconceitos de etnias, preconceitos
xenofobia,
de sexos e coisa e tal. É tanta variação de preconceito que nós não vamos ficar aqui querendo dar mais ilustrações, até porque nosso objetivo é cultural. O que nós queremos anunciar nesse mundo imundo, onde o preconceito ainda se é usado para desgraçar a vida de muitos e muitas, e muitos conflitos, atrapalhando a vida de todos, desequilibrando a vida de todos, quer dizer, toda essa forma abominável que existe de preconceito, abominável por quê? Porque é inconsciente. E a cultura racional vem trazer a consciência humana, da verdadeira raça humana. Por isso é que o nome é cultura racional, e é só por isso que nós estamos aqui falando dessas páginas preconceituosamente negras. Vejam que até foi usado o termo negro com essa, a página negra da história da humanidade, não chama de página branca, né? Poderiam falar de página branca da história da humanidade, não falam de página negra da humanidade, preconceituosamente.
Está incutindo preconceito nessa...
Exatamente, então até a forma de se relacionar às coisas ficaram preconceituosas. Então em tudo existe essa forma preconceituosa, até porque a noite é preta e o dia não é preto, né? Tem luz. Então essa associação que a natureza nos faz obrigatoriamente pelo pensamento. Nada errado, gente. É só a forma de lapidar. Por isso é que onde existe noite e dia, tem o preconceito. Claro, a própria natureza nos faz preconceituosos. Ela tem que formar um conceito prévio para vocês tomar conhecimento. Então, por que tem que tomar esse conceito prévio? Porque é inconsciente. O ser humano não se conhece. Mas, a partir do momento que a cultura racional vai nos revelando quem nós somos, a nossa verdadeira origem, de onde viemos e para onde vamos, acaba toda e qualquer forma de preconceito, toda e qualquer forma de discriminação, porque passa a se revelar dentro do íntimo de cada um de nós que toda essa história e parafernália foi necessária para lapidar.
E foi uma lapidação muito forte. A discriminação racial,
conflito,
é uma discriminação forte e uma lapidação muito forte que o pensamento criou para jogar um contra o outro, para chegar uma hora e vier a consciência, a verdadeira consciência racional, e dizer assim, mas por que? Ele é igual a mim? Não tem diferença nenhuma. E o racional superior explica aqui no mesmo livro, 466, mais adiante ele diz, a África é um país muito quente, que surgiu um micróbio preto, os vírus pretos, por a África ser um país mais quente do mundo, um país que ele diz, um continente. Surgiu os vírus queimados, os vírus pretos, e por isso, para o verdadeiro Deus, todos são iguais. Agora, nos climas frios, os micróbios são claros, os vírus são claros, não queimaram tanto, por isso nasceram louros de olhos azuis. E nos climas mais quentes, como na África, na Ásia, são morenos, morenos escuros, morenos claros, quase pretos. Todos são países quentes. O Líbano é um país muito quente, por isso o libanês tem uma cor mais escura.
É, e ainda tem a raça vermelha que antecede a raça preta, ou a raça negra, como queira entender. Há uma raça vermelha que precede a existência dos pretos. Tudo isso é uma forma microbiana da raça animal, da matéria. Não é da raça do corpo de energia, que é a nossa verdadeira origem, que é um corpo de energia de origem racional, raça humana. Então, por isso que a cultura é racional. A verdadeira raça humana é uma só. Então, acaba toda e qualquer forma de preconceito para aquele que conhece a cultura racional e deixar essa vida aí
de inconsciência e ter uma vida consciente.
Como é que chamava antigamente os inconscientes, que todos nós sempre fomos? Tem um nome, o racional superior, deu um nome bonito para isso, até chega a ser quase que romântico, né? Cleopatoma, é isso?
Isso aí. E a música que nós vamos ouvir é Cleopatoma. E vou fazer um pedido. Se alguém sabe quem é o cantor, porque eu não sei, mas eu e o Porfírio não sabemos. Se você sabe quem é o cantor de Cleopatoma, manda uma mensagem para a gente e diz quem é o cantor. Nós vamos ouvir Cleopatoma.
União ao Universo. Pelo desenvolvimento do raciocínio, aí a paz, amor e fraternidade, e concórdia universal, um por todos, todos por um. Só assim sairemos dessa pálida, infarta e estúpida vida de Cleo Van Homan.
Onde está a consciência do povo? Consciente como pinto no ovo. Cleo Van Homan.
Criaste com autoridade, sem nunca conhecer a verdade. Depende da autoridade, viventes fantasiados. A mentira foi criada na infância, tanta mentira e tanta ganância. Ensino certo pra criança, mania de água na pança.
Meu fantoma, nessa terra do resto que se dane, esperançosos do rebanho só pastor. O inconsciente devorando tanta gente, essa discórdia do supremo criador. Cleo Van Homan. Eu não vim só pra massa florejar. Cada um que pensa deve sacar. Toda essa gente procurando equilíbrio, mas nunca terá consciência.
Não me ligo megalomania, nem tão pouco da mediocridade. Vira rosa, cheguei na cidade, querendo paz e felicidade.
Eu transformo, ó papa ostra, comendo torresmo, amando o próximo, bom macho mesmo. Cleo Van Homan, 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 yeah, yeah.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Cleo Van Homan com um cantor desconhecido, que a gente não sabe quem é. Se você sabe quem é, manda uma mensagem dizendo o nome do cantor pra gente. Obrigado.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então na internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Pedido de livros, veja lá também a relação de livrarias e bibliotecas perto da sua cidade.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 99347-7255. E o telefone fixo é 0 operadora 21 2642 2000.
E é isso aí, né, Oswaldo? A vida de Cleo Van Homan é a própria história.
Ninguém tem consciência, né?
A própria história dos preconceitos. O ser humano precisava passar por toda essa lapidação que aconteceu na história para poder chegar ao entendimento do que é a racionalização dos povos. E no meio desses preconceitos todos, Oswaldo, você sabe o que aconteceu, que foi desenvolvido com muita, muita veemência e aumentando até o grau de conflitos, né? Que essa questão do preconceito em todos os níveis, preconceitos sociais, preconceitos de raça, né? Xenofobia e coisas do gênero, de todos os níveis, às vezes até nem é bom lembrar os nomes, que são palavras feias, né? Tudo isso foi engrandecido com uma história em que os filósofos, os religiosos, os pensadores buscando uma solução justa, que todos teriam que buscar, mas ainda todos inconscientes, aí cada um foi criando uma forma de, vamos dizer assim, de amenizar, de poder ultrapassar essa forma de lapidação. Então foram criados uma série de contos sugestivos na história da humanidade para que as pessoas pudessem encarar um pouco melhor a dura realidade da inconsciência. Então, vamos ouvir o que a nossa amiga Bernadette Catarcione vai nos falar um pouco sobre esses contos sugestivos e o que se derivou disso, que a gente volta no final da locução dela. Ah, Bernadette, com você.
Os contos sugestivos e emocionantes faziam todos brilhar de alegria. Assim, conservavam os historiadores a esperança que todos tinham do brilhantismo do futuro. E o povo, sempre muito atrasado, aceitava as fabulosas e eloquentes oratórias com o maior dos maiores triunfos da vida em transe. E deste modo, o falso respeito brilhava. As aparências pareciam céu cor-de-rosas, e todos nestas contradanças se envergavam de respeito, como se tudo fosse as maiores verdades de todos os tempos. E deste modo, o povo se arrastava no maior atraso que podia existir. Uma mentira era uma grande verdade. E assim, até que meados do tempo, surgiu a cultura que desenvolveu as novas gerações. E daí, novas gerações, nova cultura mais adiantada. E assim, foi o desenvolvimento cultural. Surgiu de uma tal maneira que a juventude, sem meios de espécie alguma, julgava e pensava em formular a vida. Como tudo ficou na vontade, então essa juventude se perdeu pelo seu euforismo de querer ser o que não estava em condições de ser. E por não estar em condições de ser, se prejudicaram com as aventuras sem limite e com seus abusos contra si mesmo, ficando a maioria inutilizada pelo abuso do livre-arbítrio, porque já pensavam ser aquilo que não eram. Se julgavam donos do direito e da razão. Pensavam que seria a palmatória do mundo com seus sonhos de juventude sem freio, completamente inexperiente da vida. Tudo isto, euforismo do desenvolvimento cultural, em vez de equilibrá-los, fez tudo ao contrário, desequilibrou. Tudo isso, euforismo do idealismo inconsciente, sem raízes precisas para o seu bom funcionamento. E se o idealismo endireitasse o mundo, há muito que o mundo estaria direito. Há muito que o mundo está cheio de idealistas. Ideias todos têm, mas se ideias endireitasse o mundo há muito estaria direito. Porque idealista já existiram infinidades. E por isso, ideias passam, como tudo passa. O mundo tem o seu andamento e evolução natural da natureza, dona de todas as vidas. O mundo vem de evolução e evolução há muito, e por isso a transformação é constante na natureza e na vida, e de forma mais um passado a lamentar de quem nasceu ontem e quer se propor o mundo endireitar.
Essa é a consequência inevitável da inconsciência humana, preconceituosa. Aí nasce ou o idealismo ou os idealistas. E aí é que vem toda a confusão mais complicada ainda, criando uma infinidade de monstruosidades em todas as nações do mundo. Porque o idealismo de natureza político, o idealismo social, as guerras, todas elas. Vejam, a Segunda Guerra Mundial era um idealismo de uma raça pura, dos nazistas. Quanta monstruosidade em modos, né, de um idealismo, né? O nazismo nasceu naquela forma ideal, de uma raça ideal. Dizem que foi isso.
Raça pura.
É. Mas aí é aquela velha história. Hoje nós temos muito forte o idealismo socialista e o idealismo capitalista, e nenhum dos dois presta, no final das contas, porque todos dois, tanto o socialismo quanto o capitalismo, preconceituosos por natureza, por necessidade da própria formação, não foram feitos para acertar. Então aí fica aquela velha disputa do conflito. Toda forma idealizada pelo pensamento humano está destruindo todos os pensadores. Essa é a conclusão final que nós estamos assistindo na humanidade. Na história, hoje. Não é a história de ontem. É a história que está acontecendo hoje. Então basta você ver toda a forma de noticiário na rede ou nas redes sociais. Toda a forma de expressão do povo está preconceituada ou preconceituosa no grupo social, na sua casa, na sua família, em todo lugar, porque cada pensador criou um ideal na vida. E é justamente por causa desses ideais que os inconscientes acabam se conduzindo dessa forma, porque não tem a revelação da raça, a verdadeira raça humana.
Meu filho, desculpe interromper. A inconsciência era tão grande que queriam criar uma raça pura, só que não sabiam que na matéria não existe pureza, não existe puros na matéria.
Mas todo mundo usava a matéria como referência da única verdade. Essa é a maior inconsciência humana, a inconsciência de si mesmo. O ser material é, pela formação natural da natureza, inconsciente. Por isso é que foi necessária toda a forma de lapidação, abençoada lapidação, no final das contas. Não estamos aqui rendendo homenagens ao chicote que nos chicoteou durante toda a história. Mas se não fosse isso, nós também não chegaríamos ao ponto que estamos chegando hoje de nos conhecer. O julgamento é de natureza pessoal, não é uma coisa idealizada. Foi o caminho que a natureza encontrou de tirar o atraso das pessoas pelo próprio atraso, porque não haveria outra maneira. A informação da cultura racional não poderia chegar nunca a 2000 anos passados, pela forma preconceituosa que as pessoas viviam. Materialismo puro. O poder, a ganância, e ainda temos isso hoje. É difícil, está difícil até da gente, às vezes, divulgar o que é a cultura racional para essas pessoas tão obcecadas, idealizadas, como se soubessem de toda a verdade. Dentro de um idealismo político, um idealismo racial, um idealismo social, um idealismo sempre animal. Porque idealismo é uma ideia, a ideia de quem não conhece. Quem não conhece é inconsciente, ponto.
Idealismo é de quem pensa. O pensamento cria ideais.
O raciocínio não tem idealismo. Para não dizer que não tem idealismo, e tem um ideal, sim. O raciocínio tem um ideal. Qual é? A partir do momento que você sabe como é a formação do raciocínio, a sua verdadeira origem, aí você cria um único ideal. Chama-se retornar ao seu estado natural de ser. Aí é que entra a fase da racionalização dos povos, querendo dizer, olha, agora a humanidade sabe qual é a sua verdadeira raça e vai estudar como vai voltar para o seu verdadeiro estado natural. É a fase da racionalização dos povos. começa com a cultura racional. Porque se não houver esse esclarecimento, este desenvolvimento humano do terceiro milênio, ninguém volta para o seu mundo de origem. Certo? Então, o que é a racionalização dos povos? É conhecer o nosso verdadeiro mundo de origem. E qual é o nosso verdadeiro mundo de origem? É o mundo de Deus. No céu, como dizem aí na linguagem comum, é o céu. Mas nós não descemos do céu, nós não caímos do céu. Nós abusamos da liberdade e nos transformamos e nos extinguimos numa forma animal que se tornou inconsciente por ser materializado. Então, o raciocínio materializado tinha que passar por toda essa forma de lapidação até chegar o terceiro milênio e se conhecer. E é o que está acontecendo hoje com a cultura racional. Mas isto tudo também só aconteceu porque veio um lá do nosso mundo de origem, um, e só precisava de um, para nos contar essa história, o racional superior da Terra. Então a cultura racional tem todas as informações, toda essa questão até às vezes parecendo uma certa mágica ou magia cultural, pode até entender assim, porque é uma revelação tão simples e tão divina, que logo depois o ser humano que vinha naqueles idealismos todos, batendo cabeça uns com os outros, aí começa a perceber, peraí, calma, somos todos filhos da mesma natureza, somos todos filhos de Deus, não há preconceito.
E o idealismo do raciocínio é um idealismo puro, limpo e perfeito.
É o ideal, o verdadeiro ideal do estudante de cultura racional é a racionalização. O que é raciocinar? Aí vem o verbo raciocinar, que nunca foi conjugado nesses termos. Raciocinar é discernir tudo que tem no mundo com relação ao retorno. Raciocinar é retornar ao seu estado natural. Não aquele raciocínio do pensamento, que é um raciocínio do idealismo. Chamado raciocínio, mas não é raciocínio, é tirocínio do pensamento. Por isso que o pensamento lapidou e se apresentou como se fosse ele o pensamento, o raciocínio. Mas foi dito em tempos antigos que todos tinham raciocínio e que chegaria a fase do terceiro milênio. Mas alguns filósofos, querendo ser mais perfumados que outros, atribuíram ao animal a capacidade de raciocinar, quando, na verdade, ninguém raciocinava até 1935. Ou, ninguém tinha a capacidade de raciocinar, porque ninguém conhecia o verdadeiro mundo de origem. Como raciocinar?
Nem sabia o que era raciocínio.
Raciocinar é voltar. Se não conhece o mundo de origem, como é que pode raciocinar? Nunca. Nunca ninguém raciocinou nesse mundo. Tá certo? Então, o termo raciocinar, racionalizar, a cultura racional é que está nos preparando para isto. Acabando com toda forma de ideais e idealismos e com toda forma de preconceitos. Porque o preconceito não será mais necessário quando nos tornamos conscientes, verdadeiros conscientes. Sabemos hoje quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não há mais dúvidas a fazer. Provas e comprovações? Estude o livro Universo em Desencanto que você vai encontrar, porque todos nós temos dentro de nós esta célula original que nos identifica a nossa verdadeira raça. E no próximo programa vamos falar um pouco sobre a questão dos direitos humanos, porque os direitos humanos é a comprovação de que nós estamos numa fase diferente.
Tem mudanças.
Muita mudança.
Hoje todos querem somente raciocinar e não mais pensar, porque o pensamento só trouxe tormentos e sofrimentos na vida de todos, porque essas duas máquinas, a do pensamento e da imaginação, foram feitas para essa finalidade. Agora, depois que passaram a conhecer quem é o pensamento e a imaginação, ninguém mais quer saber de pensar nem imaginar, porque ninguém quer ficar mais aí marcando passo com o pensamento e a imaginação para irem para classes inferiores. Hoje todos querem é raciocinar, porque está no raciocínio a solução da vida de todos. Está no raciocínio a volta de todos para o mundo racional. Está no raciocínio a solução da paz, do amor e da fraternidade. Está no raciocínio a união de todos por um e um por todos. E somente o raciocínio, por ser ele o dono da vida, é que pode equilibrar a vida. Hoje, depois que todos passaram a se conhecer, se sentem fortalecidos por saberem como voltar a ser eternos como eram. Todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o raciocínio, a vidência e o aparelho. Hoje todos querem é raciocinar e não mais pensar. Hoje todos vendo que o pensamento e a imaginação não foram amigos dos pensadores. E por isso, usou o pensador como sua ferramenta para que o pensador fizesse tudo para a destruição de si mesmo, como aí estão os pensadores sendo destruídos por tudo que fizeram. E para que os pensadores não continuem com esse progresso de destruição, é que todos têm que passar a se conhecer para encontrar a paz universal, para encontrar o equilíbrio perdido, para encontrar a união de todos, feita pelo desenvolvimento do raciocínio, feita pelo dono da vida, que é o raciocínio. E todos que já alcançaram esse grau de cultura do desenvolvimento do raciocínio, só esperam que universalmente todos cheguem a esse alto grau de cultura para saber como encontrar a verdadeira solução do equilíbrio de todos pelo desenvolvimento do raciocínio.
De coração aberto, abraça todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
Abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício, Ana, Alencar, em Moquetá, em Nova Iguaçu, Cecília, em Cascadura, Nelson Ferreira, no Meier, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, em Morungaba, Dr. Yasuyoski, Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia, e toda a nossa equipe de colaboradores e participantes do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Haas, Professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette Catarcione, Dr. Luiz Cláudio, professora Nádia Edivaldo, lá em Nova Iguaçu, a Helena de Formiga, Minas Gerais, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto, em São Paulo, Nelson Redaelli, a galera toda aí que tem colaborado com o programa Terceiro Milênio, sendo abraçada aqui na Rádio Geração 2000. E todos os nossos ouvintes aí, começando pela formosa cidade de Sorocaba, São Paulo, nosso amigo Miro e Cecília Negrini, Alvin, Quimas e Alice, a Pedra e a Márcia e a Marlene Moraes, uma galera fabulosa de Sorocaba. Um abraço também para João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, a Inês Cesário de Almeida, de Socorro, São Paulo, a Mary de São Bernardo, aquele abraço, né? E a nossa amiga Cida, lá de São Paulo também, sendo abraçada. A família Santos, formosa família Santos, a professora Iracema, a Beth, o Anderson, lá em Campinas, e o nosso amigo Celso Veloso também. Um abraço para o Jefferson em Rio Claro, Pedro e Benedito, né, de Pinhal, São Paulo. O Pedro e a sua filha também, lá em São Paulo. Um abraço para vocês que estão sempre ligados aqui na Geração 2000 pela internet, né? Programa Terceiro Milênio. A Gilce de Itacoaquecetuba, a Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu, a Dona Carmelita, lá em Bangu, né?
Dona Carmelita, um abraço, Dona Carmelita.
Resistindo bravamente. Claro,
é, e mais um aniversário, dia 30 é o aniversário dela.
É, dia 30
dela.
De dezembro. Vamos preparar uma festa para ela aqui, dia 30 de
dezembro. Mas ela vai morrer do coração, de emoção. Ela fica muito emocionada.
É verdade. Um abraço, Dona Carmelita. Um abraço também para o nosso amigo Wilson Pantoja de Pilares, o Otávio de Jacarepaguá, o casal MM, Magno e Madalena, lá em Benfica, no Rio de Janeiro, nosso amigo Santos, cantor Santos, a Vilma e Álvaro, em São João de Meriti, Anderson e Pepe, em Niterói, Wagner Ribeiro, em São Fidélis, o Ari Caravana e a Caravana Racional, lá de Itaocara, Noroeste Fluminense, a nossa amiga Josélia, de Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves. Também um abraço lá para o Piauí, Ronald, Rafael e o vereador Mascarenha, lá em União. E também um abraço para o nosso amigo Edilson Duda e o João Rosa de Castelo, no Piauí. Abraço ainda também para a nossa amiga Geralda, Juiz de Fora, Iranides, em Brasília. Os nossos cegos que enxergam longe, o Sérgio e a Elizabeth, lá em Curitiba, Elizabeth Leite, né? nosso amigo Luiz Miguens, de Bian Santa Catarina, e o André, de Porto Alegre, e ainda o nosso amigo Márcio Momesso, em Floripa, Santa Catarina, e a galera toda aí de Floripa que gosta de ouvir o programa Terceiro Milênio. Abraço a todos.
E lá na Califórnia tem a Elisa Lopes, o Jennifer Lopes e o Alan Lopes, Westminster, Walter B. Fernandes em Tustin, também na Califórnia, Eli Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Cláudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, a Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, lá na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, o Armédio no Cairo, no Egito, professor Afolabi Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney na Austrália, em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo, Graça na Barra, Quinta da Barra.
Os direitos humanos é que são de origem racional. É a razão da vida, da igualdade de todos. Porque todos são iguais perante ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. Porque o verdadeiro Deus não tem preconceito de cor, nem de raça, porque todos são filhos de Deus.
Por filho dos direitos humanos, tinha um brasileiro lá também no meio. Tinha que ter um brasileiro.
Exatamente. Mas isto é um assunto para o nosso próximo programa, e que nós vamos falar um pouco sobre essa questão dos direitos humanos, que estão intimamente ligados em oposição aos preconceitos humanos.
O brasileiro é muito querido no mundo todo. Eu tenho certeza disso, que eu já vi, já comprovei. Então, tem brasileiro, resolve muita coisa. O Brasil chega lá com o jeitinho dele e resolve. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo. Conheça o livro Universo de Campos. Conheça a cultura nacional. Uma boa noite, um bom domingo e salve!
Será o mesmo se eu não pude dizer. Mas uma coisa eu lhe digo.